mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Doutor Hipólito.
Deixa que eu vou atender.
Boa noite, meu caro. Olha, não vim mais depressa porque às 2 horas da madrugada não é nada fácil arranjar-se um táxi. Meu carro está com problemas.
Boa noite, doutor Hipólito. Vamos entrar, por favor.
Pois. Onde está o doente?
No quarto de hóspedes, doutor. É por aqui, tenha bondade.
Oh, doutor Hipólito, graças a Deus que o senhor chegou. Meu irmão está muito mal.
Já veremos o que é possível fazer, dona Rosália.
Aí está ele e... não sei.
Deixe-me examiná-lo. É, mas... nada mais é possível fazer.
Por quê, doutor?
Porque, infelizmente, este homem está morto.
Morto? Santo Deus! Pobre irmão! Ele chegou aqui tão bem disposto.
Ah, então é seu irmão, dona Rosália?
Sim, doutor. Chegou de Juiz de Fora. Chama-se... chamava-se Aloísio.
Eu acredito que tenha sofrido um colapso cardíaco. Sim, tudo indica que foi mesmo. Colapso cardíaco. No entanto, tenho algumas dúvidas assim ao primeiro exame. Eu creio que seria bom avisarem a polícia.
A polícia, doutor? Mas foi morte natural?
Não esteja assim tão certo, senhor Gaspar. Pode ter sido morte natural, mas também pode não ter sido.
O senhor acredita que a Luísa possa ter se suicidado?
Não sei. Tudo é possível. Sabe se ele teria motivos para cometer o suicídio?
Ele veio de Juiz de Fora e chegou aqui à noite na minha ausência. Disse a minha mulher que desejava divorciar-se.
Será que foi por isso que ele se suicidou?
Pode ser. Uma separação muitas vezes leva uma pessoa ao suicídio. É, eu creio ser imperioso avisarmos a polícia.
A polícia aqui em nossa casa, doutor, seria um escândalo. Temos um bom nome a zelar.
É verdade, doutor Hipólito. O senhor não encontraria uma outra saída...
Bem, isso não é muito regular, mas eu conheço um policial muito honesto e competente e que não gosta de sensacionalismos. Se ele se prontificar a cooperar conosco, talvez possamos evitar o escândalo.
Quem é ele, doutor? Fale com esse seu amigo. Por favor, ajude-nos.
Muito bem. Então eu vou ligar agora mesmo para a casa do inspetor Santos. Pediria a ele que tome conta do caso.
Mas, doutor... o senhor acha mesmo que pode ter sido suicídio?
Ah, eu posso quase que garantir que o seu cunhado ingeriu ácido prússico. É reconhecível o cheiro de amêndoas amargas. Um cheiro bastante característico. E agora, leve-me até onde está o telefone. Eu preciso falar com o inspetor Santos. Ele dirá se foi morte natural, suicídio, acidente ou... onde está o telefone?
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, O Hóspede Inesperado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Ah, alô? Que diabo de hora para telefonar para uma pessoa? Quem é, hein?
Deixe o mau humor de lá, senhor João. Temos serviço.
Serviço? Ah, essa hora, chefe. Francamente.
Cavalos do ofício, meu caro. Apronte-se o mais depressa possível e venha ao meu encontro. Eu estou indo para a Avenida Eufim Moreira.
Longe facas. É. Daqui de Guadalupe até lá vai levar uma pá de hora.
Toma um táxi, depois a gente acerta.
Falado, chefe. O senhor manda. Diga o endereço certo para eu não sair por aí quebrando a cara, né?
Nota, Jorjão. Avenida Delfim Moreira, número 1.
Estava à sua espera, inspetor.
Como vai, doutor Hipólito?
Bem, graças a Deus. Ah, desculpe incomodá-los a essas horas, mas o caso é um tanto suspeito. E como a família deseja evitar um escândalo com viaturas da polícia, repórteres, apostas, então apelei para o senhor.
Ah, gente, estamos aí porque deve ir.
Este é Jorjão, no lugar do tenente.
Muito prazer.
Na mesma data.
Onde está a vítima?
No quarto de hóspedes. Antes, deixe-me apresentá-los. Ali, Dona Rosália, dona da casa e irmã do Moro.
Ah, prazer, minha senhora. Aceite os meus sentimentos.
Muito obrigada, inspetor. Eu espero que o senhor resolva tudo sem maiores problemas. Oh, meu Deus, estamos tão chocados.
Ah, pode deixar, madame. O chefe é pedra 90.
Ali o senhor Gaspar, dono da casa, estava fora quando o cunhado chegou. E só ouviu quando ele começou a passar mal.
É verdade, inspetor. Quando meu cunhado chegou de juiz de fora, eu não estava em casa. Aliás, nem mesmo minha mulher esperava a chegada do irmão. Foi uma surpresa para ela também.
E o que, que o senhor acha, doutor? Certamente examinou o morto, não?
É, sim, sim. Eu fui chamado mais ou menos por volta das 2 horas. Quando cheguei aqui, o senhor Aloísio já estava morto. À primeira vista, me pareceu ter sido vítima de um colapso cardíaco. Mas depois vi que podia ser também envenenamento. Uma gota de ácido cianídrico basta para matar um cachorro. Um ser humano...
Mas e o que faz o senhor acreditar que se trata de ácido cianídrico, doutor?
Bom, o cheiro que exala a boca do cadáver, inspetor.
Eu gostaria de examinar o corpo. Onde está?
No quarto onde faleceu. Venha comigo, faça o favor.
Com licença.
Será possível que Aloísio tenha praticado semelhante loucura, Gaspar?
Tudo é possível, Rosália. Pelo que você me contou, seu irmão tinha tido um atrito forte com a esposa.
Mas...
Tanto que veio para a nossa casa e disposto a pedir o divórcio. Quem nos garante que durante o trajeto de Juiz de Fora para cá, ele não decidiu por ter uma vida?
É difícil de acreditar. Quando vemos nos jornais notícias de suicídios, nunca pensamos que o mesmo possa acontecer com alguém de nossa família. Pobre Aloísio. Fomos sempre tão unidos. Ele sabia que podia contar com meu apoio e com minha compreensão. Não havia necessidade de um gesto desses. Coitado.
Realmente, as suspeitas do Dr. Hipólito têm um fundamento. O cheiro de amêndoas amargas é bastante acentuado. No entanto, não encontramos nenhum vidro ou mesmo um copo no quarto. Como foi então que o morto ingeriu o veneno? É mais um probleminha a resolver, não?
Então o senhor acha mesmo que meu irmão se suicidou?
Não. Eu creio que seu irmão foi assassinado, dona Rosária.
Assassinado?
É.
Aqui em nossa casa? Isso é impossível, inspetor. Eu me achava ausente quando meu cunhado chegou. Rosália estava só em casa.
E os criados?
Dorinha, nossa empregada, está de folga. Só deve chegar pela manhã. Eu estava sozinha em casa quando a Luísa chegou de Juiz de Fora. E o marido chegou bem mais tarde. Por volta das 2 horas da madrugada, ouvimos gemidos vindo do quarto de hóspedes. Fomos ver o que estava acontecendo.
É verdade, Pedro. Meu cunhado estava passando mal. Chamamos o doutor Hipólito imediatamente. Mas, infelizmente, ele chegou tarde demais. A Luísa morreu nesse intervalo.
A que horas o senhor chegou em casa, senhor Gaspar?
Por volta das 11 horas, mais ou menos. Estive fazendo serão no meu escritório. Meu cunhado chegou durante minha ausência. Contou à minha mulher o que tinha acontecido entre ele e a esposa. E pediu para passar a noite em nossa casa.
O senhor chegou a falar com seu cunhado?
Falei. Quando cheguei, ele estava aqui na sala, conversando com o Rosário. Disse que tinha descoberto que a mulher o enganava e ia pedir divórcio. Estava nervoso, revoltado.
A que horas, mais ou menos, todos se recolheram?
Olha, eu lembro que o relógio acabava de bater 30h quando fomos para os nossos quartos.
Os gemidos começaram por volta das 2 horas, não é isso?
Mais ou menos.
Eu não entendo, inspetor. Eu não posso entender. A Luísa chegou de improviso, não era esperado. Como foi que alguém o matou? Não pode ser. Deve haver alguma outra explicação para a morte e não ser assassinato. Não pode ser uma coisa tão horrível.
A empregada conhecia a vítima?
Dorinha já trabalhou em casa de meu irmão em Juiz de Fora. Mas já lhe dissemos que ela não está em casa. Só volta logo mais.
Quem ouviu os gemidos em primeiro lugar?
Eu, inspetor.
Uhum.
Eu e minha mulher dormimos em quartos separados. E o meu fica mais próximo do quarto de hóspedes. Ouvi gemidos e fui ver o que era. No corredor, fiquei certo de que os gemidos partiam do quarto de hóspedes. A porta não estava fechada a chave, portanto, eu pude entrar. Meu cunhado estava agonizante. Acordei Rosália e imediatamente ligamos para o Dr. Hipólito. É o nosso médico de confiança.
Marido e mulher dormindo em quarto separado, essa não.
Sejão.
Já sei, dei mancada. Desculpe, chefe.
E a senhora, dona Rosália, o que nos pode dizer que sirva de algum esclarecimento?
Eu?
É.
Mas eu estou tão confusa, inspetor. Eu não sei o que dizer.
A que horas o seu irmão chegou a esta casa? Vamos ver.
Por volta das 8:30. Exato, 8:30. Estava transtornado, muito nervoso. Falava atropeladamente. Contou então o que estava se passando entre ele e minha cunhada. Disse que tinha descoberto que Wanda o enganava já há algum tempo. E tinha decidido pedir divórcio. Disse que era preferível separar-se dela do que matá-la.
E ficaram conversando até a chegada de seu marido?
Sim, senhor. A Luísa estava muito alterado e eu resolvi ficar conversando com ele para distraí-lo, não é? Às 11 horas, Gaspar chegou e ainda ficamos conversando aqui nesta sala até meia-noite, quando nos recolhemos. Eu mesma adormeci e acordei com as batidas de Gaspar na porta de meu quarto. Abri a porta e meu marido, muito nervoso, disse que meu irmão estava passando mal. O resto o senhor pode perguntar ao Dr. Hipólito.
Tá certo, por enquanto é só. Eu e meu ajudante vamos uma vez mais examinar o quarto onde ocorreu a morte. Com licença.
Pois não.
Nada fora do comum. E eu acho muito estranho uma coisa.
O quê, chefe?
Aqui neste quarto não existe nenhum copo, nenhuma garrafa, nenhum vidro com restos de veneno. Isto prova a minha teoria de que foi crime e não suicídio.
Tá na cara, chefe, tá na cara. Se o camarada tivesse tomado veneno, o vidro tinha que estar aqui. Onde já se viu um pinta beber veneno e depois ir tranquilamente jogar o vidro de veneno fora ou lavar o copo? Ah, essa não.
Pois é, Jorjão. Você examinou bem a maleta que o homem trouxe com ele?
Claro, chefe. Nada demais. Aí, ó. Identidade, talão de cheques, papéis, certidão de casamento, outras coisas assim. Só papelada. Ah, e na carteira de notas do cara tem dinheiro, sabe? Bastante dinheiro. Não parece faltar nada, não.
É. A janela está aberta, mas dá para uma escada de incêndio.
Opa, chefe. Escada de incêndio? Oh, um cara podia ter subido...
Não, pera. Escada de incêndio é dessas que a última parte, a que leva à calçada... Só desce com o peso de uma pessoa.
Ah.
De baixo, ninguém pode alcançá-la. Bom, nós vamos ao terraço. Pode ser que encontremos alguma coisa por lá. Vamos, vem.
O terraço não é muito grande, não, chefe. Cadeiras espalhadas, mesinha. Nada demais, não, né, chefe?
É. Eu creio que aqui não encontraremos nada de interesse. Muito bem. Vamos lá para baixo tomar outras providências.
Que providência, hein, chefe?
Antes de mais nada, temos que avisar ao delegado do distrito, pedindo que traga os peritos e o legista.
Ah, isto aqui pertence à 14ª DP. Eu tenho o telefone no meu caderninho.
Ótimo, vamos avisar ao delegado sem perda de tempo. Por quê, doutor Hipólito?
Eu recebi a dona Rosália um remédio. Um sedativo no qual entra amigdalina, que contém ácido cianídrico puro.
Compreendo. E esse remédio poderia ser usado para o crime?
Pois é. Eu acho bem possível. Se o veneno fosse isolado...
E por que o senhor receitou esse sedativo para a dona Rosália?
Bem, inspetora, ela e o marido não se entendem muito bem. Discutem muito. Embora vivam sob o mesmo teto para salvar as aparências, a verdade é que estão praticamente separados. Por isso dormem em quartos diferentes.
Gente, coisa é outra fina, né, chefe?
E qual a razão das brigas do casal? O senhor sabe?
Dona Rosália é muito ciumenta. Ela atormenta a vida do marido com suas desconfianças e acusações.
Ah, tô sabendo. Uma tremenda jararaca. Igual a que eu tenho lá em casa.
Ô, João.
Já sei, bem mancada, né?
Bom, eu vou ter uma conversa em particular com Dona Rosália. Peço ao doutor que aguarde a chegada do delegado e do legista.
Eu estarei aqui até que chegue. Se o senhor quer falar com Dona Rosália, ela foi para a copa agora mesmo. Diz que como a criada ainda não chegou, ia fazer um cafezinho. O marido está no quarto dele.
Ah, então tá pra nós. Com o marido afastado, a gente podemos apertar a dona à vontade.
Isso, João. A gente podemos. Bom, eu vou falar com Dona Rosária. Você vai anotar tudo de bico calado. Hoje você não aperta ninguém.
Inspetor, francamente, eu não faço a mínima ideia do lugar onde guardei o remédio que o Dr. Hipólito me receitou.
Essa não. A senhora toma o remédio e não sabe onde guarda o vidro? A cada um.
Mas eu não cheguei a tomar o remédio, inspetor.
Ah, não? E por quê?
Bem, eu gosto de beber um copinho de licor todas as noites antes de me deitar. E como sei que bebida e certos remédios não dão bom resultado...
Morei. Entre o remédio e o vício, preferi o segundo.
Rojão.
Dei mancada, chefe. Desculpe.
Que licor a senhora costuma tomar, Dona Rosália?
Marrasquinho.
Interessante. A senhora sabe que esse licor é feito com amêndoas amargas, Dona Rosália?
Não sabia. Mas o que tem isso?
Tem que o ácido cianídrico é tirado das amêndoas amargas.
Santo Deus! Ei, eu juro que não sabia nada a este respeito, inspetor. Eu não entendo de venenos, eu nunca entendi, nem pretendo entender. Deus me livre.
Por isso, precisamos encontrar seu vidro de remédios, Dona Rosália. Ele contém também ácido cianídrico, que poderia ser usado para matar seu irmão.
Mas quem? Quem teria interesse na morte de Aloysio, inspetor?
Isso é o que pretendo descobrir, Dona Rosália. Por enquanto, eu e Jorjão vamos dar uma busca em toda a casa à procura de seu vidro de remédio. A senhora dá licença, não?
Claro, podem virar este apartamento de pernas para o ar, se assim o desejarem. O importante é descobrirem tudo a respeito da morte de meu irmão. Pobre Aloysio. E pobres de nós.
Tudo e nada de encontrar o vidro de remédio.
É, vai ver que o vidro virou fumaça, chefe.
Ah, diga tudo isso, senhor. Mas espera.
O que é, chefe? Descobriu alguma coisa, foi?
Descobri o único lugar onde não procuramos o vidro de remédio. E é o mais provável local para alguém ter o julgado.
Que lugar é esse, chefe?
A lixeira.
Ah.
Jorjão, eu sinto muito, mas você vai ter que procurar o vidro dentro da lixeira.
É, ainda bem que eu tô de calça ali, camisa esporte. Já pensou eu entrando na lixeira com o terno da missa?
Não perca tempo, Jorjão. Vai examinar a lixeira, muito bem examinada. Pode ser que o vidro vazio esteja lá.
Deixa comigo. Se o danado estiver lá, eu dou ordem de prisão a ele. Nunca pensei que eu fosse parar numa lixeira. Essa não. Tá olhando velha esse soldado na lixeira.
E então, Jorjão?
Tá aqui, chefe. Conta aí.
Ótimo. Deixa eu ver. Sim. É o vidro com o remédio receitado pelo Dr. Hipólito. Alguém o atirou na lixeira.
Pois é, mas eu sou o Jorjão falado. Encontrei. Só que eu tô com perfumes não muito agradáveis, né? Mas isso passa, né?
Agora vamos conversar com o casal. Talvez nos saibam dizer alguma coisa.
A conversar é comigo, chefe. Eu tô mesmo sentindo falta de dar uns apertões em alguém. Deixa
Não. Nada disso, Jorjão. Eu falei conversar.
Esse é que é o mal. O senhor só aperta com palavra. Eu, quando aperto, é com a mão mesmo, chefe.
Não sei de nada a respeito desse vidro de remédio, Pedro. Ele pertence à minha mulher. Eu nem sabia da sua existência.
Mas eu não sabia onde ele estava. Eu já disse ao senhor que não cheguei a tomar o remédio.
O senhor disse que encontrou o vidro vazio na lixeira?
É isso aí, meu camarada. E por causa dessa brincadeira, eu estou cheirando a gambá, tá?
Mas por que alguém iria matar meu irmão dando-lhe uma dose absurda deste remédio? Por quê? E quem?
Isso é o que eu pretendo descobrir, dona Rosália.
Ninguém aqui em casa sabia que o Aloysio ia chegar de Juiz de Fora. Foi uma surpresa, inspetor.
Eu sei, mas deve haver uma explicação para tudo isso.
Bom dia.
Bom dia. Oh,
os senhores já estão acordados.
Olha, foi bom você chegar, Dorinha. Este é o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. E esse é o ajudante dele.
Muito prazer, Jorjão das Candongas. Pedaço de mulata, chefe.
Você está chegando da rua só agora, Dorinha?
É, sim, senhor. Os patrões me dão folga. Aliás, eu tenho folga quase todas as sextas-feiras.
Eu quero falar com Dorinha em particular. Permita-me?
Eu me retiro. Se precisar de mim, estarei lá em cima em meu quarto. Com licença.
Tem todo.
Eu também vou para o meu quarto. Confesso que estou exausto. Uma noite em claro. Eu não estou acostumado a noitadas, inspetor. Com licença.
Pois não?
Mas afinal, o que foi que houve? Por que a polícia está aqui?
Abotoaram Pinta, minha nega.
Abotoaram? Quem?
O irmão de sua patroa.
Ah, meu Deus. Coitado do seu Luiz. Mas ele não estava em Juiz de Fora? Ele mora lá.
Pois é, pois é. Saiu de Juiz de Fora para vir abotoar o paletó no Rio de Janeiro, que é mais bonito, né?
Olha aí, reverência, Josão.
Desculpe, chefe, ter marcado, né?
Eu não sei de nada, não, senhor. Eu estou chegando agorinho.
Eu sei. Mas está chegando de onde?
Da rua, ora essa.
Seus patrões não se dão lá muito bem, não é mesmo, Dorinha?
Ah, não se dão, não, senhor. Brigam como cão e gato. Eu nunca vi gente mais brigona. Mas o que é que isso tem a ver com a morte do seu Aloysio?
Você trabalhou na casa dele em Juiz de Fora, não foi?
Ah, foi, sim, senhor. Ele mais a mulher, a dona Wanda, se davam muito bem.
É porque o marido é sempre o último a saber.
A saber? De quê, gente?
Ao que nos consta, o senhor Aloysio chegou ontem a esta casa dizendo ter descoberto que a esposa o enganava e que, por isso, ia pedir o divórcio.
Dona Wanda? Quem diria, hein? Morrendo e aprendendo.
É, isso acontece nas melhores famílias.
Na sua já aconteceu, é?
É, o que há? O que há? Olha bem pra minha cara, hein?
Agora você se machucou, como você mesmo costuma dizer, né, Jojão?
Bom, eu acho que dona Wanda tinha toda a razão de passar sua Luísa pra trás.
Tinha, é? E por quê, hein?
Ah, ele era um homem muito chato, ciumento que só ele. E depois, a dona Wanda é mais nova do que ele. E bonitona, bonitona, assim. Eu tenho pena do senhor Luiz por causa das crianças, coitado.
O casal tem filhos?
Ah, tem, sim, senhor. Um menino e uma menina. Mas, enfim, com o dinheiro que é da dona Wanda, as crianças nem vão sentir falta.
Como foi que você disse? O dinheiro é da esposa?
Ah, isso mesmo. O senhor Luiz era impronto. Eu duvido muito que ele quisesse mesmo se divorciar de dona Wanda. Ia perder a boca rica? Pois sim.
Peraí, nega. Seu ex-patrão não tinha nenhuma profissão, né?
Tinha, seu senhor.
E qual era a profissão dele?
Marido de mulher rica. Uma Boa. Das melhores profissões que existem. Igual sua mesma mulher de milionário. Nenhum dos dois faz nada. E tem de tudo. Mas o senhor tem certeza de que mataram ele? Não foi o coração? Se foi, eu não me admiro nada.
Coração? Seu ex-patrão sofreu do coração, Dorinha?
Ah, se sofria... Tinha tido até um tal de infarte lá em Juiz de Fora.
Chefe, se eu continuar aqui, também vou acabar tendo um infarte. E tudo por causa da Dorinha. A ser boa assim lá em casa.
Muito obrigada, mas eu prefiro ser boa aqui mesmo, tá?
Vamos embora, Jorge. O delegado e o pessoal da perícia já chegaram. Amanhã teremos o resultado de tudo.
Acontece, chefe, que amanhã já é hoje, sabe? Você sabe que horas são? Já é hoje, chefe.
Pois é, mais uma razão para nos retirarmos. Bom dia, Dorinha.
Bom dia, inspetor.
Quando acabar esse caso, eu tenho um papo para levar com você, tá?
Tá. É só marcar o dia e a hora que eu levo o meu namorado junto.
Pronto, eu só dou mancada.
aqui o laudo, chefe. Acaba de chegar.
Deixa eu ver. É, está certo. Tudo confere.
Confere o quê, chefe?
A vítima foi envenenada com um ácido cianídrico. Provavelmente extraído do remédio que continha amêndoas amargas. Resta saber uma coisa.
Que coisa, chefe?
Resta saber quem cometeu o crime e por quê. Afinal de contas, ninguém esperava que o senhor Aloísio fosse chegar de Juiz de Fora. Ele era um hóspede inesperado.
É isso aí, chefe. O hóspede inesperado bateu as botas inesperadamente.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Hóspede Inesperado. Um patrocínio de Bis Lacta. Tudo que é gostoso, pede Bis.
Então, Sojão, ele ficou tudo a respeito de Dorinha?
Sim, senhor chefe. A mulata passou a noite na gandaia.
Como é que é? Na gandaia? É. Explique, Sojão. Não entendo.
Bom,
isso.
Ela tem um namorado, sabe, chefe? Passou a noite em companhia dele. Comigo essas coisas não acontecem. Ela lá no bem bom e eu vendo defunto. Ah, esse mundo está muito mal dividido, chefe.
Mesmo assim, se Dorinha quisesse assassinar o ex-patrão, poderia ter deixado o veneno preparado. No entanto, ela também não sabia da vinda do senhor Luiz. Ninguém poderia adivinhar. Portanto...
Ah, não foi ela não, chefe. Aquela mulata é boa demais para perder tempo envenenando alguém. Se ela quiser, tem outros meios de matar um cara. E mata com consentimento da vítima. Ah, se ela quisesse me matar. Era uma boa, chefe.
Chega, João, chega. E quanto ao senhor Gaspar? Você também verificou tudo?
Ah, sim, senhor. O senhor sabe que o Jojó não deixa furo. O seu Gaspar é diretor de uma multinacional. Ficou no escritório fazendo serão depois do expediente em companhia da secretária dele.
Até que horas?
Até às 10:30 da noite. Depois ele levou a secretária para casa no carro dele e se mandou para casa. A secretária, diga-se de passagem, é muito da boa azuda. E põe boa azuda nisso, hein? O nome dela é Betty.
Betty?
É.
Pois eu gostaria de ter uma conversa com ela.
Ai, vale a pena mesmo, chefe. Vá ser boa assim no mato.
A espécie de conversa que eu quero ter com a secretária do senhor Gaspar é muito diferente do que você imagina.
Bem, eu sei. O senhor não brinca em serviço. Mas eu faço questão de estar presente. Nunca se sabe, né? Pode sobrar alguma coisa pra mim, não é? Nunca se sabe. Eu não sou pobre soberbo, não. Qualquer coisa me satisfaz.
O senhor Gaspar é um patrão muito legal, inspetor.
A senhorita gosta dele?
Ah, muito. É gentil, delicado. Trata a gente como gente mesmo.
E a dona Rosália, a esposa dele?
Ai, nem me fale naquela mulher horrorosa, inspetor. Que peste. Dona Rosália vive atormentando a vida do senhor Gaspar. Me dá uma gana.
E Bete, aqui pra nós que ninguém nos ouve. A senhorita e seu patrão não...
Que é isso?
Não é isso? Oh, bem mancada, chefe.
É, não me zango, não. Eu sei que o seu Gaspar me curte muito.
Que malandro ele é, né?
E você e seu patrão estiveram trabalhando realmente até tarde?
Ah, sim, senhor. Isso sim. Conferimos umas faturas. Isso eu garanto.
Só isso? Nada mais?
É, às 7 horas nós jantamos, né?
Malandro, chefe. O cara não dorme em serviço.
E ao saírem do escritório, o senhor Gaspar levou você até a sua casa?
É, ele sempre me leva, né? O seu Gaspar é ótimo.
Você diz isso porque ainda não me conhece bem. Se me conhecer...
Chega, Jorjão. Ô, senhor. Bom, vamos embora. Bete, muito obrigado por tudo, hein?
Ah, não tem de que não, inspetor. Se precisar de mim...
Não, eu não creio que vá precisar.
Ah, mas eu preciso muito.
Vamos embora, Jorjão. E trate de perder essa mania de dar em cima de tudo quanto é mulher.
Oh,
desculpa, hein, Bete. Bom, dia você vai se estrepar, hein?
Mais do que já me estrepei com a Zé, acho impossível, chefe.
Bom, vamos embora. Temos muito o que fazer. Passe bem, senhorita.
É, passe bem, inspetor. E adeus, simpático.
Eu não digo. Eu um dia ainda tenho um troço. Eu morro todinho.
Eu acho... Acho melhor o senhor contar a verdade. As aparências não enganam ninguém, senhor Gaspar.
Dá logo a dica, seu. A sua secretária é boazuda mesmo. Seria até um pecado se o senhor não beliscasse.
Jorjão.
Dei mancada, chefe. Desculpa.
Deu, sim.
Bem, eu creio que não adianta mesmo negar, né?
Nadinha. Estamos por dentro da jogada.
É verdade, sim. Eu e Betty temos um romance.
E é por isso, certamente, que sua esposa sente ciúmes.
Rosália tem um gênio terrível, inspetor. Não há quem a fire. Sou um santo. E eu tenho os meus defeitos.
Coitados dos santos. Tem que aturar cada espiga.
Mas isso nada tem a ver com a morte do meu cunhado, inspetor. Aloysio sempre se deu bem comigo. E eu sou um homem de boa índole. Rosália é que é impossível de se suportar. Mulher ciumenta, vingativa. Sempre que pode, procuro hostilizar minha secretária.
O senhor e sua esposa apenas mantêm as aparências, não é mesmo? Pelo que eu soube, estão praticamente separados.
Graças a Deus. Mesmo assim, Rosália não perde a oportunidade para me chatear e implicar com Betty.
Chega a ser pecado implicar com uma coisinha fofa daquela. Olha, se fosse comigo...
Mas não é, Jorjão. Comporte-se, sim.
Desculpe, chefe. Já sei que dei mancada.
Meu marido é um sonso, inspetor. Eu sempre desconfiei de que havia alguma coisa entre ele e aquela tal de Betty. Por isso estamos praticamente separados. Mas eu não creio que Gaspar seja responsável pela morte de meu irmão. Ele tem muitos defeitos, mas nunca poderia ser um assassino.
A senhora acha, dona Rosália?
Para ser honesta, acho. Gaspar nunca teve nenhuma diferença com a Luísa e depois nem esperava que ele viesse à nossa casa.
A seu ver, quem poderia ter assassinado seu irmão, dona Rosália?
Eu tenho pensado muito nisso, inspetor. E por mais que pense, não consigo chegar a uma conclusão. Para mim, foi trabalho de alguém de fora. Algum ladrão.
É impossível, dona Rosália. Nenhuma pessoa estranha entrou neste apartamento na noite do crime.
Mas...
Não. A resposta deve ser outra.
Mas qual, inspetor? Qual?
É o que estou procurando descobrir. Eu hei de achar a resposta para essa pergunta. Hei de descobrir quem foi que assassinou seu irmão, dona Rosália. Hei de descobrir o como e o porquê. Aqui no bar está apenas esta garrafa de macacinho que dona Rosália usava, Jorjão. Está normal. Nada suspeito com ela.
Dá licença, inspetor.
Entra, minha filha, mas entra todinha dos pés à cabeça.
O que é, Dorinha?
Eu encontrei essa garrafa de licor vazia lá no depósito. Ela não estava lá.
Deixa eu ver, isso é muito interessante. Você tem certeza de que esta garrafa não estava no depósito antes?
Tenho, sim, senhor. Eu é que arrumo tudo lá e não tinha nenhuma garrafa de licor. Apareceu agora, depois que o senhor Aloysio veio aqui para casa.
Pelo jeito... A garrafa foi cuidadosamente lavada. Não deve ter impressões digitais. A não ser as suas, é claro. E esta outra garrafa de marrasquino que encontramos no bar está pela metade. Mas o licor, embora fabricado com amêndoas, não tem alto teor de ácido cianídrico. É um marrasquino comum.
E o que é que eu faço com esta garrafa? Jogo fora?
Não, Dorinha, não. Essa garrafa fica conosco. Pode ser muito importante. Muito obrigado pela sua colaboração.
Não tem de que eu, né?
Que molejo, chefe. Que estufamento.
Calma, Jorjão. Vamos voltar a interrogar a dona Rosália. Vem comigo.
É o que eu digo. Como a Dorinha dando sopa, lá vamos nós falar com aquela coruja. Azar da sorte. Mas detetive é pra isso mesmo, né?
De que tinha posto o vidro de remédio no armário do banheiro. Mas não cheguei a tocá-lo, inspetor. Como já lhe disse, eu tive medo de tomar o remédio por causa do licor.
Compreendo. E eu verifiquei que no armário do banheiro existem outros sedativos.
É verdade, eu sempre tenho alguns remédios à mão. Mas apenas por precaução. Raramente tomo sedativos.
E o senhor, seu Gaspar, não tocou no vidro de remédio?
Não. Nem cheguei a ver o tal vidro de remédio.
Mas o senhor sabia que eu tinha receitado o calmante à sua senhora.
Eu? Não creio.
Lembro-me perfeitamente de que o senhor estava presente no dia em que passei a receita.
Ah, sim, sim, agora me lembro. É verdade, sim. É, eu soube de tudo. Soube até que Rosália mandara comprar o remédio. Aí depois disso, não soube de mais nada. Eu não estava em casa quando envenenaram meu cunhado, inspetor. Não tinha também nenhuma razão para cometer o crime. E depois, como poderia adivinhar que Aloísio iria chegar aquela noite? Impossível, como vem. Mesmo que eu ou Rosália quiséssemos matá-lo, o que é um absurdo.
É, talvez o senhor tenha razão. Desculpem se os incomodei, uma vez mais. Precisava conferir os dados. Agora eu já posso raciocinar melhor.
Ora, inspetor. Estarei sempre à sua disposição para o que precisar. Afinal, fui eu quem chamei o senhor para tomar conta desse caso.
Um caso bastante interessante, doutor Paul. Muito interessante mesmo. Bom, agora eu preciso voltar ao meu departamento. Passem bem. Com licença.
Faz bem, inspetor.
Inspetor?
Sim?
Estimo que descubra a verdade.
Pode deixar, madame. O chefe é um digno representante da justiça. Pode tardar, mas nunca falha. A justiça é cega, mas o chefe tem 3 olhos.
Vamos. Você já falou demais. Vamos para o departamento. Muito bem, vamos recapitular. Acompanhe pelas suas anotações o meu raciocínio.
Certo, vamos à luta, chefe. Pode começar. Quem matou o homem?
Calma. Em primeiro lugar, o senhor Gaspar. Vamos ver. Ele saiu de casa para o escritório pela manhã, certo?
Confere, saiu de manhã cedo.
Quando ele saiu, a empregada também já tinha ido embora, pois era seu dia de folga. Confere?
Certinho, está aqui no meu caderno. A empregada folgou.
Dona Rosália, portanto, ficou sozinha em casa. E se o irmão não tivesse aparecido, ela teria tomado seu copinho de morfina às 10 horas antes de se deitar. A chegada do irmão modificou o programa habitual da dona da casa. Dona Rosália conversou com o senhor Aloísio até a chegada do marido às 11 horas.
É, até agora tudo confere. Adiante, chefe. Quando é que o assassino vai entrar em cena, hein?
Dona Rosália retirou-se para o seu quarto por volta da meia-noite, sem tomar a sua costumeira dose de marrasquinha.
É isso aí, chefe. Pra mim, a coroa já gosta de um golezinho, uma pinguça, sabe? Com parte de bacana, mas não sei o quê, vai metendo a cara nesse tal de marrasquinha. Se fosse pobre, tomava mesmo era cachaça. E sem nome de santo nem nada, né?
Bom, eu tenho ainda uma ou duas perguntas a fazer a Dona Rosália em particular. E tem que ser feitas no local do crime.
Então vamos na casa da coroa, chefe. Pode ser que, de passagem, a gente veja a Dorinha, não é?
A gente, Jorge.
Quer dizer, nós, chefe.
Nós, Jorge.
Não, chefe, eu sozinho.
Olhe bem, Dona Rosália, e procure lembrar-se de todos os detalhes.
Eu estou olhando. Mas não sei se...
Está tudo em seu devido lugar, aqui no quarto de hóspedes.
Deixa eu ver. Eu acho que... Não. Tem uma coisa diferente, sim.
Muito bem. E o que é?
Eu estou certa de que havia um copo sobre a mesinha de cabeceira quando preparei o quarto para meu irmão.
E esse copo? Não estava mais quando seu irmão sentiu-se mal?
Não estou bem certa. Mas depois eu sei que não estava. Quando o doutor Hipólito chegou e voltamos ao quarto, o copo não estava lá.
Impossível. Eu não vi copo nenhum.
Nem eu. Pelo menos quando entrei neste quarto para examinar o irmão de Dona Rosália. Não havia copo algum sobre a mesinha de cabeceira, inspetor.
E sabem por quê? Porque o senhor Gaspar tratou de retirar o copo daqui.
O quê? O senhor está me acusando?
De ter envenenado o copo de marrasquinho que seu cunhado bebeu.
Ah, absurdo. Isso é um absurdo, inspetor. O senhor não pode provar uma acusação dessas? Baseado em que faz tal acusação? Eu não tinha motivos para assassinar meu cunhado.
Concordo. O senhor não tinha motivos. E nem sequer sabia que seu cunhado estava no Rio.
Pois então.
Mas tinha motivos para querer livrar-se de sua senhora.
O quê? Queria livrar-se de mim?
Exatamente.
Ah.
O veneno era destinado à senhora. Seu irmão foi assassinado por engano.
Entrou de gaiato.
Jorjão.
Já sei, dei mancada.
O senhor não pode provar uma coisa dessas.
Eu ainda não terminei de fazer a acusação, senhor Gaspar.
Por favor, prossiga, inspetor. Conte tudo quanto sabe, que eu quero saber de tudo.
Antes de sair de casa, o senhor Gaspar usou o remédio com amidalina para envenenar a garrafa de marrasquina do bar, sabendo que Dona Rosália costumava beber um copo daquele licor antes de ir deitar-se. Sua intenção era matá-la naquela noite, porque a empregada estava de folga e mais ninguém, segundo o senhor supunha, poderia beber a droga por engano. Depois de deixar tudo preparado, foi para o escritório estabelecer um bom álibi. Por isso ficou até tarde fazendo um pretenso cerâmico. Esperava dar tempo para que Dona Rosália bebesse o licor e morresse. Quando o senhor chegasse de volta a esta casa, sua esposa estaria morta e seria fácil para o senhor desmanchar as pistas. Mas, infelizmente, seu cunhado apareceu de improviso e Dona Rosália esqueceu-se de tomar o licor, como sempre fazia. Quando o senhor chegou em casa e encontrou seu cunhado, não teve oportunidade de trocar a garrafa com o licor envenenado. Mas não se preocupou muito, pois viu que sua esposa não havia oferecido o licor ao irmão. O senhor, como é óbvio, também não fez. No entanto, à noite, depois de todos se terem recolhido, o senhor Aloísio, irmão da dona da casa e, portanto, com toda a liberdade, resolveu beber alguma coisa, pois estava muito nervoso. Encheu um copo de licor e o levou para o quarto. E como já sofria do coração, bastaram alguns goles para que passasse mal. O senhor acudiu e chamou sua mulher, mas já o encontraram moribundo. Então, enquanto aguardava a chegada do doutor Hipólito, o senhor tratou de retirar o copo com o veneno do quarto e jogou fora o licor envenenado da garrafa, lavando-a com todo cuidado e colocando-a no depósito, né? Antes disso, já tinha jogado o vidro de remédio na lixeira.
Não, não é verdade. Eu não tinha motivos.
Foi
eu...
realmente um crime sem motivo. Um tiro que não acertou o alvo, mas atingiu um inocente.
Miserável, hipócrita! Tudo por causa daquela sujeitinha que trabalha lá no seu escritório. Eu garanto que queria se casar com ela, seu miserável.
Não acha melhor
confessar de uma vez o seu crime?
Confessa logo, cara. Deixa comigo, chefe. Deixa comigo. Eu pego ele pelo colarinho, dou um chega pra lá, ele canta que nem uma sabiá.
Não deixa esse camarada encostar a mão em mim, inspetor.
O Jorjão é como tempestade de verão. Muito estrondo, muita trovoada, mas sabe que eu não aprovo certos métodos. E, portanto, não os põe em execução. Né? Está ouvindo, Jorjão?
É uma pena, chefe, uma pena.
Está certo, está certo. Foi assim mesmo que tudo se passou. Eu planejei com tanta antecedência. Marquei dia e tudo mais. Não podia esperar que o idiota do Aloísio fosse aparecer por aqui justo naquela noite. Dei azar. Rosália deu sorte.
Já vê, chefe, que não sou só eu que dou mancada. Muita gente boa também dá.
Eu queria me ver livre dessa jararaca.
Eu não quero o culpado com marcas de pancada.
Tá segura, chefe. Tá segura.
Sim, isso aí. Eu queria me ver livre dela. E agora os senhores sabem por quê.
Bom, de certo modo, o senhor vai se ver livre dela. Ou era do senhor, né?
Mas não é possível, desgraça.
Tem toda, pode deixar.
Ô, Torinha, o que que há? Me larga, senhor. Pode me soltar, me solta. Eu não disse nada pra ela, eu juro que não disse. Mas ela vai ter que saber, não é?
Ela quem, Dorinha? De quem é que você está falando?
Ah, de Dona Wanda, né?
Wanda, minha cunhada? Ela está aqui?
Acaba de chegar de Juiz de Fora. Veio atrás do marido Fujão.
Pois mande Dona Wanda entrar, Dorinha. Infelizmente, ela chega tarde demais. O senhor Luiz está morto.
Pai, se ela for boa, como imagine, rica, como dizem... Estamos aí, né?
Que isso, João? Que isso?
Já sei, chefe. Também dei mancada em cima da viúva.
De mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Hóspede Inesperado. Estiveram em cena os artistas Carlos Leão, no papel de Gaspar. Amélia Ferreira foi Rosália, Newton Barros, Doutor Hipólito, Ilka Maria, Dorinha, Maralise Bete, José Valuzzi, Jorgeão, Domício Costa, como sempre, no papel de Inspetor Santos. Operador Valdomiro Santos, contra-regra Jorge Moreira, sonoplastia José Marques, ensaio e direção de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Um patrocínio Bislacta. Tudo que é gostoso pede bis. Thank you.